Na outra margem, um passeio pela música erudita em Portugal.
Vivam a MAC, Música Antiga Associação Cultural, tem um calendário para este segundo semestre de 2012, aliás, para o ano inteiro, extremamente preenchido. Inclui um lançamento muito recente, teve lugar em junho, em Barcarena, na Fábrica da Pólvora, do Te Deum de Francisco António de Almeida, numa primeira gravação mundial, pelos ensembles Flores de Música e Capela Joanina, com direção de João Paulo Janeiro. Sobre este Te Deum e Francisco de António de Almeida, vamos falar extensivamente na primeira parte do Na Outra Margem de hoje, sendo que na segunda iremos também abordar as várias outras iniciativas, abrir esta nossa conversa sobre o Te Deum, o célebre, mas quase nunca ouvido, Te Deum de Almeida. Vamos ficar com um fragmento da sua magnífica abertura, Te Dominum Confitemur. Fala-se muito deste Te Deum, uma das magníficas obras do compositor, um dos supostamente mais célebres, mais referenciados compositores da história da música portuguesa e particularmente do barroco, Francisco António de Almeida, sobre quem, no entanto, muito pouco se sabe, sobretudo dentro da sua biografia. É a primeira vez que esta obra, Te Deum, é gravada, foi pelo Flores de Música pela Capela Joanina, com vários solistas, numa edição que foi muito recentemente publicada pelo MAC, Música Antiga Associação Cultural, e é hoje objeto de atenção na Outra Margem, numa conversa com o João Paulo Janeiro, o homem por detrás de Flores de Música e de Capela Joanina, e também um dos grandes impulsionadores desta Associação Cultural, Música Antiga Associação Cultural. Olá, viva, João Paulo.
Olá,
é um prazer voltar a tê-lo na Outra Margem.
Ora
bem, Francisco António de Almeida, finalmente, eu sei que é um dos seus compositores preferidos e é provavelmente um dos compositores portugueses preferidos de quase toda a gente que se dedica à música antiga. Porquê que só finalmente agora sai uma gravação deste Te Deum?
Provavelmente pela mesma razão que só mais recentemente se fazem outras gravações. É verdade que a obra do Almeida já é referenciada, a obra, a qualidade da escrita do Almeida já é referenciada desde há muito. Só recentemente é que algumas fontes têm vindo a ser trabalhadas e mesmo assim não digo o suficiente, porque há muito material para sair, muito material para ser trabalhado, não só do Almeida, mas também dos colegas que acabaram por ir com ele para Roma.
Para Roma.
Portanto, a razão pela qual só agora sai este disco, esta obra, ou seja,
o disco e a respectiva partitura, a edição crítica.
A partitura saiu o ano passado, já foi lançado o ano passado, na quarta temporada da Música Antiga. Fizemos um lançamento no Museu da Cidade. Mas tem a ver com a circunstância. Este Te Deum eu já o apresentei pela primeira vez na passagem do milénio, 1999-2000. E posteriormente, em diversos sítios do país, nos capitais de cultura, e o último sítio foi no CCB, em 2006. E entre 2000 e 2012, passaram-se vários projetos de registro discográfico desta obra, apresentados à DG Artes, e os quais não tiveram apoio. Portanto, ou seja, houve outros projetos que submeti e que tiveram apoio, mas o Te Deum acabou por nunca ser apoiado. Portanto, de alguma forma eu cansei de esperar por...
pelos apoios oficiais.
Sim, e portanto decidi avançar com este projeto, porque de facto o Te Deum do Almeida pretende ser o primeiro projeto de uma série de gravações que se vão fazer. De uma nova etiqueta que acabei também por criar na sequência de ter constituído uma associação que faz a gestão das diferentes atividades que eu desenvolvo. Acabei por criar uma etiqueta
com o mesmo nome da Associação MAC,
da Associação MAC Edita, e que trabalha tudo o que tem que ver com edições, quer de disco, quer de partituras. Portanto, sai agora esta versão do Te Deum. Já tinha saído a partitura, vai sair a versão vocal, ou seja, a partitura vocal, até ao final deste ano. E depois mais obras do Almeida seguirão. A seguinte é a Missa em Fá, que é uma música muito peculiar que vamos apresentar em primeira audição em outubro. E depois outras obras de outros compositores seguirão, certamente, mas eu acho que ainda continua, apesar de haver algum movimento em torno da divulgação da música portuguesa, e há uma nova geração de intérpretes dedicados à música antiga, mas, de facto, o trabalho sistemático de divulgação da música antiga portuguesa tem sido feito por muito poucos, quero dizer, e portanto...
Quase sempre pelos mesmos,
quase
não é?
Sempre pelos mesmos,
e que muitas vezes são simultaneamente, como é o seu caso, João Paulo, intérpretes e musicólogos, não é?
Sim.
Investigadores, não é?
Sim.
E são muitas vezes os intérpretes que chamam assim o trabalho da investigação, de andar à procura das partituras, localizá-las e fazerem as edições críticas.
Sim.
E interpretá-las.
Sim, é
e depois gravá-las às vezes, quando
sim.
é possível,
sim.
que é mais difícil.
Sim.
Mas... No fundo, o que isso significa é que, apesar de muita música, e nós, enfim, muitas vezes também no Na Outra Margem temos falado sobre isso, estar a ser cada vez mais descoberta, através, por via exatamente desses trabalhos de investigação, o que está por descobrir, por retirar dos arquivos, é imenso, sim, e mesmo estando a falar não apenas de compositores desconhecidos, que há alguns que são pouco conhecidos, sim, mas há nomes como Francisco de António de Almeida, é, por definição, juntamente com o Carlos Seixas, o grande compositor, um dos maiores compositores do barroco português.
Sim. Sem dúvida.
E, no entanto, pouca da sua música é ouvida, não é?
Sim, é verdade. Quer dizer, só nós...
Apesar dessa paixão que muitos intérpretes têm pela música dele, não é?
Sim. Felizmente, há uma gravação agora que não sei quando sairá, mas que um colega fez da Spinalba.
Os músicos do Tejo.
Marcos.
Marcos
Magalhães.
Uma gravação para Anaxos.
Para Anaxos.
Supostamente deveria sair até fim do ano, não sei se isso se confirma, mas enfim, aguardamos.
Sim, aguardamos. Ou seja, isto para dizer o quê? Há outros colegas que estão a trabalhar e que fazem também gravações de música portuguesa, mas a dimensão do que há para trabalhar continua a ser impressionante. Quer dizer, a dimensão do material que há para estudar nas bibliotecas, que há para catalogar nessas próprias bibliotecas, é impressionante. Quer dizer, portanto, ou seja, temos material para trabalhar e muito material de muito boa qualidade. Continua a existir um certo preconceito relativamente à nossa música, em que muitos colegas que se especializaram também na música antiga preferem fazer outra música que não a música portuguesa. É verdade que a boa música pode estar de muitas origens, portanto não temos que ser aqui
chauvinistas,
nem sectários neste aspecto.
Claro.
Mas eu acho que há um aspecto que nós devíamos honrar muito, que era a nossa história, não é? De onde nós vimos, não é? E, portanto, isso inevitavelmente...
Sobretudo quando temos todos os motivos para nos orgulhar dessa
história da música.
Não estamos apenas a pôr-nos em bicos de pés a dizer que temos uma coisa muito boa quando ela não existe. Sim, não, ela existe mesmo.
Absolutamente, e é admirada, e os colegas que já fizeram também música lá fora, esta música portuguesa lá fora, é apreciada e, portanto, não é por falta de público. Uhum. E aqui será talvez por... Vamos para uma circunstância, para um fator que é importante, que é por uma falta política de fundo de divulgação deste património que continua a ser pouco difundido. E o público, quando tem espetáculos de música portuguesa, seja de música antiga, creio que mesmo música mais recente, o público acorre. Porque há, de facto, há uma curiosidade, não sei se há uma consciência, sem querer parecer com esta observação sobranceira, de modo nenhum, mas há um desconhecimento e, portanto, há uma curiosidade sobre aquilo que pode existir. E, portanto, compete-nos a nós, músicos, e também quem integra dentro do trabalho da sua atividade musical, de que faz investigação, continuar, perseverar na difusão. Agora, é muito complicado nós fazermos estes projetos sem qualquer apoio, ou seja, sem estarem integrados numa política de fundo de difusão do património musical. Eu acho que deve existir uma ligação entre a atividade musical e aquilo que pode ser suportado por, até pelo mecenato, mas a própria lei do mecenato também
não ajuda,
mas seja como for, creio que os concursos das GG Artes podem ser uma ajuda para isso, mas o investimento tinha que ser muito mais profundo. Repare-se que o que se faz em outros países também, que é encontrar formas de articular os mecenas com programas continuados de apoio de difusão da música, por exemplo, em França. E esses programas dão resultados. Dão resultados a todos os níveis, porque nós hoje temos, felizmente, o número de músicos que têm competências para fazer esta música, eu diria a música antiga, chamada historicamente informada, embora esta, todas essas designações de música antiga historicamente informada sejam muitas vezes de quase de natureza comercial, não é? Mas, de facto, quem procura fazer a música aproximar-se do modo como se fazia a música há 200 anos, há cada vez mais músicos com essas competências, porque é preciso realmente trabalhar de uma maneira dedicada nesses repertórios. Portanto, não é por falta de material, não é por falta de pessoas que eventualmente estejam interessadas, mas há que tentar articular essas competências, ou seja, este potencial de gente que está disponível para trabalhar, com algum programa de apoio que se possa vir a estabelecer num prazo razoavelmente curto. Estou a recordar-me agora do plano do programa que a Gulbenkian tinha relativamente às edições e até à promoção sistemática.
Através da Portugal e Música?
Através da Portugal e Música. Muitos de nós somos, entre aspas, herdeiros desse programa. Provavelmente nos interessamos por essa música.
Muitas das estreias em concerto, em disco, de grandes obras, advêm exatamente dessas edições que a Portugal em Música fez, não é?
Exato.
E estamos a falar, inclusivamente, também de estreias e edições no estrangeiro, por alguns dos mais prestigiados ensembles europeus, não é?
Porque também, eu acho que também há que demistificar um pouco esta divisão entre, em termos de atividade, entre Portugal e o estrangeiro, quer dizer, há 20 anos já não era assim, e há mais tempo havia mais dificuldades de comunicação, mais dificuldades também de troca de informações. Hoje sabemos, ou vemos em direto, um concerto que está em Lisboa pode ser visto em direto em todo lado, e hoje as facilidades de comunicação não justificam da mesma forma a ideia de que nós estamos aqui e eles estão lá, não é?
Até porque também, como consequência de tudo isto e também da substancial melhoria do ensino da música e de muitos dos nossos jovens estudantes de música terem, por um lado, ido já há muitos anos estudar para os centros onde a música antiga era muito vivida e depois vieram lecioná-los em Portugal, hoje é uma realidade, mas o que de facto continua a ser uma barreira entre Portugal e lá fora, ou pelo menos a constituir uma grande diferença entre a situação no que diz respeito à música antiga em Portugal e noutros países europeus, é que nós continuamos a esconder a nossa música, em termos da sociedade geral, a não conhecer, a não divulgar, a não ter orgulho no nosso património musical.
Há uma espécie de círculo vicioso. Eu acho que para os colegas que estudaram na Holanda, há de facto um culto de repertórios, que são os grandes repertórios, e isto sem escolher nenhum período temporal específico, quer dizer, mas que são os grandes repertórios europeus, mas que falta o conhecimento, falta a prática de repertórios que muitas vezes acabam por vir ser abordados por agrupamentos estrangeiros. Porque os respeitam e porque também é uma oportunidade de mercado, é preciso dizer isso também. Mais do que intérpretes portugueses, não é? E portanto, e há muito repertório para desbravar, e eu acho que é preciso, mesmo dentro das instituições de ensino, estimular a que haja projetos de execução de música portuguesa. Dou um exemplo, trabalho em duas instituições de ensino, uma delas, ao longo de tantos anos, tem sido sistematicamente difícil levar a cabo projetos em que, ou o projeto da escola, por exemplo, seja uma obra de um compositor português. Uhum. É quase impossível, quero dizer, nas classes de conjunto.
E é quase impossível, porquê?
Porque as pessoas estão treinadas para fazer outro tipo de música, primeiro. E aqui é uma generalização, obviamente, portanto não quero que esteja mal entendido, mas de um modo geral, os públicos estão, entre aspas, treinados para ouvir um conjunto de repertórios, e portanto acho que os programadores estão habituados a programar porque não querem arriscar programar outro tipo de repertórios, em particular o repertório que tem a ver com o património musical português. Sim.
Mas estávamos a falar muito concretamente no âmbito da escola, do ensino.
Do ensino. Do ensino é muito difícil nós levarmos a cabo projetos, nós, estou a dizer nós, quer dizer, enquanto conjunto, mas de facto também os colegas não querem levar a cabo esses projetos, não é? Quer dizer, eu tenho uma típica resposta que me dizem para, por exemplo, para as sonatas de Bom Tempo, que é, eu pergunto a um colega, mas porquê é que não tocas uma sonata de Bom Tempo? Ou porquê é que não fazes com que os alunos, toquem? E respondem-me normalmente assim, mas porquê é que eu hei de tocar uma sonata de Bom Tempo quando eu tenho não sei quantas sonatas de Beethoven maravilhosas? Quer dizer, não vale a pena tocar Bom Tempo. Portanto, é claro que eu estou a olhar sobre as nossas origens, tem também outras razões, quiçá mais profundas, mas devia-nos levar a refletir para que, enquanto nós próprios não passarmos a olhar para os nossos pais, entre aspas, de uma determinada forma, também não vamos ter o respeito dos outros. Uhum. E portanto falta, eu acho que falta esse culto, sem ser um culto bacoco e nacionalista, que não queremos, quer dizer, que queremos uma coisa viva e integrada no mundo contemporâneo. Eu falar um pouco a minha perspectiva, eu acho que várias pessoas partilham esta perspectiva, mas é preciso conhecer os repertórios. E não dizer, eu não faço, porque eu tenho não sei quanto, e não vou ter duas vidas para tocar Beethoven todo, claro, e tocar o Bom Tempo todo. Quer dizer.
Oh, João Paulo, mas aqui há uma outra questão, que é, apesar de tudo isto, enfim, há uns 10 ou 20 anos, a situação em Portugal era claramente diferente. Hoje, apesar de tudo, e apesar de ainda continuar a haver uma franja considerável de profissionais da música, tanto intérpretes como docentes, etc., que têm essa perspectiva, sim, que acaba de evocar, há, no entanto, também muitos mais do que havia antigamente, que se interessam por esses repertórios, que os estudam, que os investigam, que os tocam, que os ensinam também, e daí termos, além do Flores de Música e Capela Joanina, também dos músicos do Tejo, da Orquestra Divino Sospiro, do Ludovico Ensemble, de vários outros, enfim, há músicos a fazer música portuguesa, há, sim, cada vez mais, mas, sim, este neste momento parece-me que é um ponto crucial, que é, apesar desse esforço, eu não direi que seja um esforço coletivo, porque infelizmente esse é um dos grandes problemas do nosso meio musical, é que as pessoas não trabalham em coletivo. Cada um está de costas viradas para os outros. Mas, enfim, mas apesar de todos esses esforços individuais, no fundo, o que é que acontece? Os músicos interessam-se, músicos, investigadores, interessam-se por trabalhar um determinado repertório, vão à procura de onde ele está, às vezes fazem intensos trabalhos de investigação para conseguir encontrar partituras ou libretos que estão parcialmente, um libreto, parte de um libreto está num arquivo, num país, outra parte está noutra, enfim, muitas vezes de reconstrução. Fazem isso, muitas vezes, sem apoios também. Sim. Sem a garantia de que esses projetos são levados a cabo. Uhum. Estuda-nos. Se até agora tem sido difícil, mas apesar de tudo, tem permitido, por exemplo, que com grande esforço de cada um dos músicos tenha saído agora este Te Deum pelo Flores de Música e pelo Capela Joanina, os dois ensembles que o João Paulo dirige, a verdade é que estamos num momento em que as portas estão-se a fechar. Cada vez há menos possibilidade de concertos, as instituições, as estruturas também programam cada vez menos, o futuro é absolutamente incerto e, portanto, parece-me, vejo uma grande nuvem negra perante...
Eu acho que há uma, independentemente da situação que nós passamos, não é independente, obviamente, mas a situação que nós passamos, em termos económicos, há alguns aspectos do nosso património, e não só musical, mas que poderiam ser perfeitamente, podiam constituir algumas soluções para a afirmação do cultural de Portugal. E cultural, quando nós dizemos cultural, dizemos num sentido mais lato do termo, porque a verdade é que se nós, enquanto governo, ou enquanto quem dirige os destinos da cultura do país, favorecer a apresentação de exemplos do património cultural português e aqui o património musical. Esses exemplos são sempre bem recebidos lá fora, mas estes serem bem recebidos, tenho aqui duas coisas a dizer. Primeiro é que não é pela via da pequena satisfação, entre aspas, cada um de nós quando vai fazer um concerto lá fora e que é bem recebido e que o público diz, e depois nós podemos difundir nas redes sociais muito contentes e partilhar com os colegas que fomos bem recebidos e o público adorou o nosso concerto e que nós somos muito bons, quer dizer, pessoas extraordinárias. Ou que é produzida uma determinada obra com um determinado apoio que venha a constituir aquilo que já foi designado como uma espécie de cultura bibelô, ou seja, produzimos um objeto cultural que circunscrito para um público circunscrito. Eu acho que isso não é particularmente interessante. Eu acho que todos estamos prisioneiros um bocadinho disso, todos, quer dizer, alguns mais do que outros, mas quer dizer, um pouco prisioneiros disso, mas eu acho que é preciso, de uma maneira muito veemente, investir na cultura, e aqui chamo ao nosso, à minha área, que é o património musical português, porque o nível de investimento aí, comparativamente com outros campos, é absolutamente mínimo e os resultados são o máximo. Porque isso multiplica-se em muitos níveis. Multiplica-se em gente que, no aumento do número de pessoas que se dedicam à atividade, nos chamar a atenção para esse repertório, que continuamos a ter necessidade para chamar a atenção para esse repertório e a afirmá-lo não só internamente mas externamente, tem implicações no próprio ensino da música, porque obviamente se há repertórios que passam a ser mais difundidos, as escolas, as instituições, os responsáveis vão sentir-se mais apoiados para programarem determinados repertórios. Portanto, isto é uma pequena bola de neve. E para um investimento pequeno, e aqui não diz respeito só à cultura musical, quer dizer, só ao aspecto musical da cultura, mas há um aspecto mais, estou a falar num aspecto mais amplo, é um investimento muito pequeno comparativamente com os outros campos e o resultado é o máximo. Quer dizer,
no fundo, está implícito nas suas palavras, João Paulo, que além de, não se estando a falar apenas do aspecto musical, mas de um plano mais geral, do aspecto cultural, mas também do plano económico, porque no fundo o que nós estamos a falar é de uma riqueza que pode ser traduzida também através de um retorno do investimento no aspecto do turismo cultural, por exemplo.
Claro.
Bom, e eu já agora aproveitava para dar aqui um exemplo que eu tenho várias vezes focado, não na Outra Margem, porque quando este exemplo do que eu vou falar aconteceu, foi em agosto do ano passado, o Na Outra Margem estava interrompido devido ao fecho da Rádio Europa Lisboa, onde ele se realizava, e portanto só foi tomado em 25 de abril último. Eu ano passado tive a ocasião de assistir, a convite da organização, a concertos de um festival de música antiga, Laus Polifonia, em Antuérpia, cuja edição foi dedicada quase exclusivamente à música portuguesa. E as igrejas históricas do Centro Histórico de Antuérpia encheram-se para ouvir repertórios portugueses. E eu imaginava, na altura eu estava em Antuérpia, a pensar que só se falava de Portugal pelos piores motivos possíveis, pela crise, e aquelas pessoas estavam ali a ouvir falar de Portugal, da extraordinária riqueza que Portugal tinha. E eu pus-me a pensar, e se o Estado em Portugal pegasse nisto, e eu, em outros exemplos, porque há, felizmente, neste momento, vários
campos, contemporâneas, estão,
mas mesmo no âmbito da música, mas mesmo no âmbito da música, há vários festivais internacionais de música e de música antiga que divulgam mais ou menos a música portuguesa. E isso poderia ser, ter repercussões, poderia haver um investimento também no turismo cultural.
Sim,
no fundo, eu pus uma questão que é, temos um problema, que é, não temos meios, o João Paulo aproveitou por fazer uma espécie de um apelo a que venham os meios, porque
não,
temos tudo.
Absolutamente, quer dizer, esta história do por exemplo, este Tedeum, que é uma de, enfim, eu ouso dizer, enfim, pode ser uma das obras importantes da história da música portuguesa, Não obteve apoio para, da parte da DG Artes para ser gravado. É claro que a DG Artes, ou seja, qualquer que seja o Instituto Público que faça uma gestão dos dinheiros disponíveis para apoiar projetos culturais, os dinheiros disponíveis para estes projetos são sempre muito, muito pequenos. Ou seja, a capacidade de apoiar é muito pequena. Portanto, o tom das minhas palavras não é contra quem está a trabalhar nesses institutos, que certamente fará o melhor possível para que as coisas funcionem, com mais justiça, com menos justiça. Da parte dos juízes, não interessa, há trabalho feito. Agora, o que eu acho que era muitíssimo importante, até sob um ponto de vista, é que o Estado em si pode ser um elemento mediador. Porque, para além de. Eu acho que devia haver uma política de apoio à divulgação do património cultural, ponto. Mas, para além dessa política de apoio, se nós somos um país com menos recursos, o Estado tinha a obrigação de ser mediador para estabelecer um programa cultural de apoio à cultura de uma maneira a longo prazo, não é a tal produzir uma obra para um determinado fim, não. É um programa sustentado de apoio e difusão internacional. Aliás, há um programa desses que é promovido pela Sociedade de Portuguesa de Autores, não é? Ligado à música. Eu não estou
A
recordado agora, não. À
internacionalização, sim.
internacionalização da música, mas é mais ligado à música popular. Não é? Portanto, ao fado, a outro tipo de manifestações que são absolutamente quer dizer, válidas, não estou aqui contra, mas relativamente ao património musical e ao que me diz respeito à música antiga, em portuguesa, falta esse programa sistemático de apoio e que tinha resultados, tinha um retorno garantido, quer dizer, num pequeno investimento, um retorno muito grande, porque ações. Como esta, quer dizer, o facto de ter decidido assim, cansei de esperar pelos possíveis apoios para gravar esta obra e as outras obras, quer dizer, que vão ser gravadas a seguir. Portanto, é um salto, é uma aposta, é um risco muito grande, porque representa um grande investimento pessoal e também um apoio da parte de algumas instituições privadas que decidiram avançar apoiando o projeto, mas se não for desta forma. Eu sinto que não é possível fazer.
Ou seja, é necessário uma capacidade de descobrir recursos,
De articu... eu acho que os recursos existem, desculpa
recursos
interrompê-lo. Os
financeiros.
recursos existem. É de articular recursos.
É preciso ir à procura deles.
É preciso à procura e articulá-los, sobretudo. É preciso articular, é preciso quando um colega. Quer dizer, se. Imagino que este disco, agora o Tedem do Almeida, se fosse integrado num plano. Difusão, por exemplo, da música do Almeida. Portanto, eu tenho um dos projetos da associação, por exemplo, é editar toda a obra do
Editar em
Almeida
partitura,
em
naturalmente.
partitura e depois algumas delas fazer edição em disco. Se isto, ou conjuntamente com outro colega, estivesse a trabalhar um outro aspecto, não interessa se é do Almeida, se é do Teixeira, se é de outro compositor, fosse feito de uma forma articulada, temos aquela questão que não é estarmos todos a trabalhar no nosso canto e podíamos. Claro que cada um fazendo o seu trabalho e desenvolvendo o seu espaço. Acho que cada um tem o direito a fazer o seu espaço e a lutar pelo seu espaço profissional. Mas é uma pena que esse espaço, que esse trabalho que é produzido nesses espaços individuais, não possa ser articulado.
Até porque, enfim, beneficiaria a todos, porque forçosamente haveria muito mais visibilidade, porque
Obviamente,
teria
claro.
mais capacidade de fazer
Claro.
pressão, nomeadamente sobre os médios, meios de comunicação social, mais facilmente chegariam públicos e evitar-se o que por vezes acontece, não vou estar aqui a dar exemplos, que é a duplicação de esforços
Sim.
para, por exemplo, edição de transcrições de partituras antigas que são feitas uma e outra vez
Sim. Sim.
e de uma forma absolutamente desnecessária, evitável se houvesse. Se as pessoas não estivessem de costas voltadas.
Mas aqui falta, desculpa interrompê-la mais uma vez, estou a fazer isso
Parece.
várias vezes, mas
Estamos
aqui
a
falta.
interromper-nos um ao outro, mas é assim, ainda
Sim,
bem.
mas
A conversa é isso, puxa.
falta uma ação clara dos meios de comunicação. Qual é o outro programa de divulgação de música? Bem, há programas na Antena 2, obviamente, e houve também uma modificação também na própria grelha de programação, mas. Por exemplo, na televisão não há. E não é um programa que se grave só sobre um compositor, que tem uma audiência extraordinária, como foi o último programa, creio que foi sobre o Lopes Graça, que tem uma audiência. Os dados sobre as audiências são muito bons. Não é só um. Precisava de se fazer.
Claro.
Imensos, quer dizer, de uma maneira sistemática. E isso, em termos globais, não representa um investimento significativo. Já temos as estruturas, temos os teatros regionais, temos estruturas, temos equipamentos que podem funcionar, temos as escolas, que houve um período de grande expansão do ensino da música, atualmente também estamos num momento assim um pouco suspenso, o que é que vai acontecer no futuro, e que teve uns resultados. Que se estão a ver agora, porque esses resultados dessa massificação que aconteceu e que se promoveu, só se estão a ver agora, 10 anos depois, já há 10 anos atrás já começaram a acontecer, há 15 anos já começaram a acontecer. Portanto, temos essas possibilidades, esses potenciais todos, mas agora é como alguém que compra um objeto utilitário qualquer, mas que tem um objeto, mas não o sabe utilizar. Quer dizer, se há os teatros regionais, quer dizer, nós temos que saber utilizar os teatros regionais, os equipamentos. E não é, desculpem, mas não é os orçamentos que eu conheço para a cultura, quer das autarquias, quer do Governo Central, que é cada vez menor, e o tal 1%. Que ainda o ministro Manuel Maria Carrilho falava, e que é 1%, que é impressionante, é 1%, representaria uma revolução completa na nossa atividade cultural em Portugal. E isso, comparativamente com as outras áreas, não tem um significado. Portanto, também não acredito que seja da crise, ou que seja pela crise, que nós temos menos investimento na cultura. Porque o investimento da cultura é irrelevante relativamente, quer dizer, ao resto. Pelo contrário, o investimento da cultura é tão útil, tão útil, tão útil. Nós já temos os equipamentos, já temos as estradas até. Se eu quiser ir fazer um concerto a Trás-os-Montes ou Bragança, já não
Já não
demoro
demora uma eternidade a lá
como
chegar.
há 20, 25 anos, que nunca mais.
Nem o João Paulo, que é músico, nem o público, que
Nem.
facilmente vai de um ponto a outro do
Também,
país em pouco tempo.
também, também. Há 25 anos não era assim, infelizmente, não tem muitas estradas. Foi um bom investimento.
E agora, com o metro a chegar até o aeroporto da Portela, ainda
Ainda
mais.
mais.
Portanto, é tudo.
Até para sair daqui. Até para sair
Até
daqui.
para sair.
Até para sair daqui.
Mas não vamos por aí, João
Sim.
Paulo. Olha, no fundo, nós desviamos. Esta conversa está a ser, para mim, muito interessante. Mas desviamos do Almeida.
Sim.
Almeida é
Almeida.
este o nome porque é carinhosamente conhecido Francisco de António de Almeida, um compositor que já se disse foi um dos grandes compositores do século XVIII português, um dos nomes mais referenciados. Mas dele, no fundo, o que é que se sabe? Nem o ano de nascimento, nem o ano de morte. Ao certo, pensa-se que terá
Sim.
perecido com o terremoto de Lisboa, tal como provavelmente grande parte do seu legado, das suas obras. Dados biográficos,
Há muito
não há
poucos os
muitos.
dados biográficos que nós dispomos, e quando fiz o trabalho sobre o Almeida, eu obtive os dados sobretudo a partir das informações inscritas nas obras, ou seja, ou das datações, ou dos libretos, ou. E portanto, sabemos que em termos de importância, na época, de facto foi um compositor bastante importante, porque acompanhava a corte, com a corte, estava no círculo principal da corte, mas curiosamente,
Antes e depois da sua estada em Roma, não é?
antes era aluno do Seminário da Patriarcal, não é? Escola de música famosíssima e que produziu tantos, tantos músicos extraordinários. E depois foi para Roma, onde ficou muito conhecido como compositor de concertos, como cantor, como organista, e regressou. Portanto, sabe-se que há um registro dele ter voltado na primavera de 1728, creio, que é o primeiro registro. Mas sobre o Almeida, portanto, em termos biográficos não se sabe muito. Há obras que estão em Portugal, mas há obras também que estão no estrangeiro. Este grupo de obras do qual faz parte este Edéon está em bibliotecas na Alemanha. Como, aliás,
Não há
várias.
exemplares disponíveis em Portugal.
Não há. As únicas fontes que se conhecem estão na Alemanha. Aliás, mas como, na Alemanha, como estão obras de muitos outros compositores portugueses, do uhum. Pedro António Vondano, Sousa Carvalho, Marcos Portal é também um caso muito particular. Claro. Uhum. Mas quero dizer, o Almeida foi respeitado na época pelos colegas em Roma, onde estará alcançado alguma notoriedade. E em Portugal circulava nos melhores meios musicais. Portanto, e a escrita dele realmente é de muito boa qualidade. Quer dizer, escreve coisas extraordinárias. Por exemplo, neste Tedeum, alguns exemplos só para salientar. Por exemplo, havia uma prática razoavelmente comum de escrever Tedeums em Portugal segundo o princípio da alternância entre o canto-chão e a polifonia. Uhum. O Almeida faz uma coisa que é antes de iniciar a obra propriamente dita, Te Domino Confitemur, que é o segundo mistico, a segunda parte do mistico do primeiro versículo do hino. Portanto, o solista Te Deum Laudamus, mas essa primeira secção é escrita com ritmos pontuados, a evocar a abertura à francesa. E depois, numa secção seguinte, passado um minuto, ele retoma o texto inicial, Te Deum Laudamus, como se a obra recomeçasse aí, como se isto fosse apenas uma introdução. A concepção, aliás, esse é um dos aspectos mais interessantes do Almeida, além de muitos outros, mas a arquitetura da obra, a forma como ele divide a obra em três partes, e antes da terceira parte coloca o nono andamento, que é a secção de ouro. A forma como ele, por exemplo, no final de cada andamento tutti, há um marcador formal, isto é, há um momento em que o andamento inicia a peroração, que no peroração, portanto, na estrutura da retórica, corresponde à conclusão, ao início da conclusão, quer dizer, e há marcadores formais, isto é, há um conjunto de motivos que ele utiliza para dizer que aqui começa a peroração, mas não utiliza só no TD1. Utiliza nas outras obras todas. É o mesmo motivo que utiliza em todos os instrumentos. Portanto, a forma como ele arquiteta a obra, para mim é fascinante. E depois também a forma como ele trabalha as texturas, o contraponto extremamente intenso, carregado. Nós temos, neste TD1, é que é escrito para dois coros e para grande orquestra. E quatro solistas, há quase um efeito mais impressivo do que aquele famoso Tédel de Teixeira, que é para quatro coros e outras tantas orquestras. Quer dizer, o efeito deste Tédel no primeiro andamento é absolutamente impressionante. A escrita é densa e cheia de diálogo, cheia de imitações cerradas, como quem constrói um edifício, mas cheio, com uma estrutura, com uma arquitetura sólida e robusta, mas cheio de requebros, cheio de ornamentos, cheio de coisas diferentes, não é? E portanto, espero que com a Sebinalba, que as pessoas já conheciam e agora talvez conheçam melhor ainda.
Quando o disco estiver finalmente disponível. Aliás, Sebinalba foi um caso de sucesso, teve várias apresentações, começou pelo CCB, com uma reposição, e foi apresentado em diversos palcos. Sim. Não sei se sempre com lotações esgotadas, mas se não, muito perto disso. Foi passada a revisão também.
Foi trabalhado também por companhias em Londres.
E sim, estava a falar concretamente da produção de músicos do Tejo, mas sim, além das outras.
Mas outras posições, Sebinalba está em alguns pontos, quero dizer. Porque obviamente a escrita do Almeida, aliás, não é por acaso que a escrita do Almeida desperta também o interesse do famosíssimo Rainer Jacobs, que grava a Judita. E depois, afinal, vale a pena olhar para o Almeida, não é? Eu recordo-me de ter lido um texto do Mário Sampaio Ribeiro, dos anos 30, e que já nos anos 30, aliás, o Ernesto Vieira fala disso antes, no início do século XX, nos anos 30 do século XX.
Mas a falar dos musicólogos, musicógrafos.
Sim. Em que falava que o Almeida, a música do Almeida, e que ele falava de um grupo de obras já que estava na Alemanha, portanto era uma pessoa com conhecimento de causa. Não temia de todo o paralelo com Handel ou com Alessandro Scarlatti. E, de facto, quando pensamos na escrita do Almeida, tão extraordinária, e questionamos porque é que este compositor não tem maior difusão? Porque é que ele até no próprio na própria época foi ignorado pelo Barbosa Machado, que escreveu uma das obras fundamentais da historiografia portuguesa, quer dizer, a Biblioteca Lusitana. Porque é que os outros colegas, o João Rodrigues Teves, o António Teixeira, têm
Também tinham sido
entradas,
bolseiros,
também tinham
não é?
sido bolseiros, o Mussolini, estão lá todos, e até muitos com entradas enormes, e o Almeida não foi. Portanto, agora queremos aqui de um gesto de tentar de alguma forma
Alterar
restaurar,
isso.
enfim, estou brincando, mas estou falando um pouco sério. O Almeida, a escrita do Almeida merece que nós a admiremos, até porque há muitas obras, certamente, que o Almeida continua por descobrir aqui em Portugal, quiçá obras para tecla atribuídas até a Seixas, porque dá-se um caso curioso que a fuga da secção solística do décimo andamento deste Edéon é o tema e o contratema de uma fuga do Seixas. Pronto, não
Isso quer
sei.
dizer qualquer coisa.
Não sei o que é que quer dizer, mas quer dizer, não sei. Quizá terá de dizer que ele terá obras que terão sido atribuídas a outras pessoas, a outros colegas, e há.
Até porque pelo facto de o rastro dele ter desaparecido, como aliás muitos outros rastros
Sim.
com o terremoto, isso terá propiciado a que caísse sobre muitos dos acontecimentos até então uma grande dúvida, não é? E uma tremenda falta de informação, não é? Partituras que desapareceram, por exemplo. Eu acho pouco crível que um compositor com a projeção, inclusivamente e logo, desde o princípio, a junto da corte era um dos compositores preferidos de Dom João V. Aliás, segundo creio, ele foi um dos compositores que integraram a comitiva
Sim,
da entrega da princesa Maria
sim, da troca
Bárbara,
das
não é?
princesas,
Sim, da
aquela
princesa, da
cena.
troca das princesas. Não é? Portanto, ele era muito bem visto, era um dos grandes compositores na sua época. Acho muito estranho, João Paulo, e pouco crível, que não houvesse no seu tempo disponível num arquivo em Portugal uma cópia deste Tedeum, por exemplo. E quem diz deste Tedeum diz de outras obras que, como o João Paulo já disse, não se encontram em Portugal.
Aliás,
São disponíveis em outras bibliotecas, na
sim, e
Alemanha.
há muitas que ainda se desconhece, porque estou-me a recordar agora de uma publicação, não quero errar no nome do autor, Sandro Cappelletto, que é La Voce Perduta, onde é citada uma lista de obras. A lista das obras, aliás, fazia parte da biblioteca do Farinelli. E nela constavam
Assim?
muitas obras do Almeida. Muitas delas que não as conhecemos, quer dizer.
Pois.
Mas constavam muitas
Lá está,
obras do Almeida.
provavelmente terão desaparecido com o
Eventualmente terão
terremoto,
desaparecido
sim.
ou terão ido, como estas que estão na Alemanha, quer dizer, há algumas que estão, e que outras escrevi, que também vou publicar, portanto, seguem. Então, agora segue-se a missa e depois vão seguir os Salmos, Beatos Vir. E um gradual, sempre para grande orquestra e solistas. Mas, por exemplo, estas obras. Que estão fora, as fontes são fontes manuscritas que são claramente autógrafos, quer dizer, são fontes são manuscritos de trabalho, porque têm há secções que têm pedaços de papel colados por cima, que corrige, depois rabisca, depois emenda, depois da próxima folha risca completamente, e depois escreve a obra e depois volta atrás e diz que não volta para aquele sítio. Ou
Isso deve
seja,
ser um quebra-cabeças trabalhar a partir de um manuscrito desses, João Paulo. Eu nem imagino.
sim, e depois quando eu trabalhei esses manuscritos, obviamente tem que se tomar um conjunto de decisões, o que é que se faz, não é? Porque há coisas que ele usa numa determinada fase e depois deita fora, ou põe uma segunda opção, e o que é que nós transcrevemos e utilizamos. Isso coloca um conjunto de problemas, quer dizer, que tem a ver com a própria métier, não é? De musicólogo. Mas, de facto, eu, por exemplo, estou convencido que ele terá passado por Dresden.
Aí pensa que
Porque
será essa a explicação para a existência de vários
alguma.
manuscritos,
Aí, e
na
porque
Alemanha?
dessa natureza, portanto, das duas, uma, ou alguém terá roubado aqueles manuscritos em Roma, ou terá levado de uma
Estamos a
maneira.
falar, portanto, de obras que foram compostas no período em que ele esteve em Roma?
E não tenho nenhuma informação em como essas obras tinham sido escritas em Portugal e levadas para Dresden. Uhum. O que é um facto é que essas obras, tal como o Tadeu não está ainda de Dresden, mas o que facto é que essas obras têm exigem recursos de sopros, que os quais a Orquestra de Dresden é famosa. Por exemplo, um dos Beatos Vir tem flautas travessas, tem oboés, tem flautas de bisel, tem trompas, na mesma obra, às vezes a tocarem ao mesmo tempo. Portanto, às vezes há aquela circunstância em que o mesmo intérprete, tal como aqui no Te Deum, a parte da flauta, por exemplo, do Mária, que é lindíssima, que é o Venerando, que é escrita para flauta, saltério, que eu gravei com saltério, e baixo contínuo feito com o violino e o violoncelo à oitava e órgão, está na mesma parte do oboé. Isto significa que é o mesmo intérprete que, naquela área, obviamente não toca o oboé, vai tocar a flauta, porque era o mesmo intérprete que tocava a flauta travessa.
Oh, João Paulo, desculpe interromper. Vamos exemplificar?
Vamos.
Vamos exemplificar. Venerando para soprano solo e saltério e violino e baixo contínuo do Te Deum do Francisco António de Almeida. É um dos fragmentos desta obra que demonstram as qualidades da música e a idiosincrasia da música do Francisco António de Almeida. Eu vou-lhe perguntar isto, mas já adivinho qual é a sua resposta. Ouvindo-se uma obra sem saber que é de Almeida, percebe-se, consegue-se perceber que é, de, perceber que é dele?
Isso é uma grande pergunta. Agora, o que posso dizer é que a escrita solística que nós podemos com alguma probabilidade de acertar que será de Almeida. E isto talvez porque o estilo às vezes podemos dizer que é muito próximo do Teixeira, mas normalmente a escrita do Almeida é mais intensa. Normalmente a escrita do Almeida é mais intensa. E agora, por exemplo, nos Tutis, quer dizer, eu, e se explicasse as razões pelas quais eu identifico, consigo identificar se aquele tútil, pelo menos, é muito provável, seja muito provável de pertencer à escrita do Almeida. Se eu estiver a ouvir uma obra, mas, quer dizer, como infelizmente não abundam as gravações, mas, quer dizer, imaginando que havia muitas gravações de muitas obras do Almeida e de comparativos e que podíamos comparar com outros compositores portugueses coevos, eu diria que poder-se identificar, sim, poder-se identificar. Porque há essa característica que o Almeida transporta e que, de alguma forma, eu no meu trabalho tentei demonstrar com algum fundamento, creio, que há algumas características da polifonia portuguesa anterior que são carregadas na música do Almeida, na polifonia do Almeida.
Apesar das influências que ele parece ter transportado do período em que esteve em Roma, não é?
Sim, mas sabe que a tradição, como a informação genética que os pais transmitiam aos filhos, não quer dizer que o filho seja exatamente igual aos pais. Uhum. Agora, a informação genética está lá.
Mas, algumas feições são também, pois. Algumas... Depois há o aspecto da cultura, da ambiência, não
sim,
é?
Sim, mas eu estou aqui, é uma metáfora do que está... do que é. Há um tipo de trabalho que se fazia, e esse trabalho, creio, que se revê, que se pode entrar na obra do Almeida. Designadamente a forma como ele trabalha a polifonia e o contraponto, e que encontramos em muitos compositores seiscentistas portugueses, e quer da polifonia vocal, quer até de música de tecla, e portanto não estabelecendo comparações, mas falando por exemplo de um exemplo de música de tecla da escrita do Pedro de Araújo, que é de uma intensidade que nos arrebata, que nos quase que nos esmaga, não é? Essa, e que no fundo é levar um gesto barroco, mas maneirista ao mesmo tempo, é o exagero de determinadas formas que acontece em Pedro de Araújo, e eu acho que acontece também um pouco em Almeida, mantendo as estruturas claras, ou seja, mais claras do estilo, que tende a ser um estilo mais galante, em particular nas áreas em que há uma maior estabilização harmónica, os motivos são mais regulares, há uma tendência para as frases terem períodos mais regulares e tudo mais. Há depois uma desconstrução completamente, não há uma desconstrução, mas há uma construção por cima disso, uhum, que se caracteriza pela intensidade da imitação, a intensidade das texturas. E que o podem identificar. Depois há uma escrita em termos vocais, ele escreve muito bem para voz, muito, mas muitíssimo bem, e as áreas dele aqui neste, também na Judita, também na Judita, também no, na Judita, que foi considerada uma das pérolas de barroco até europeu por diferentes intérpretes europeus, quer dizer, como uma das grandes oratórias daquele período. Uhum. Mas aqui também no Te Deum, que é uma obra também extraordinária, as áreas são são bastante claras, têm texturas muito claras e são muito intensas, quer dizer, não são muito longas, mas muito intensas.
Nós temos estado a falar mais do âmbito da música sacra de Francisco António de Almeida, que foi um dos domínios, passo o pleonasmo, que ele dominou absolutamente com extraordinária mestria, mas o seu trabalho, com iguais propriedades, capacidades, desenvolveu-se também no âmbito, por exemplo, da ópera, não é? Já falámos mais de uma vez da Spinalba, no entanto, ele tem uma produção de ópera
Serenatas,
muito grande.
Tem
E, aliás,
cantata.
foi ele o introdutor da ópera em Portugal, segundo creio.
O que se pode dizer é que, até agora, ele terá sido o primeiro compositor a escrever ópera ao estilo italiano daquele período em Portugal. Isto é uma definição que mais acaba, mas acho que temos de ter um certo cuidado, porque a introdução da ópera, obviamente que quando nós falamos a ópera enquanto espetáculo, com um determinado formato, é verdade que só aconteceu em Portugal a determinada altura, mas nós não podemos esquecer que as representações musicais dramatizadas já aconteciam muito antes. E se nós olharmos, por exemplo, para aqueles violoncicos que se faziam em Coimbra, em meados do século XVII, aqueles em que já têm quase recitativo, têm árias, têm duetos, têm os coros, têm partes instrumentais, têm diálogos, têm. Pronto, não é ópera, porque a ópera tem aquele formato de ópera.
Que nos habituámos a reconhecer a
Que
partir
nos
de Monteverdi.
não, aqui estamos a falar mais o formato de ópera que nos habituamos a reconhecer do final do
Posterior.
século XVII, do final do século XVII e início do século XVIII, e é verdade que o Almeida foi o que se conhece até agora, foi o primeiro compositor português a introduzi-la em Portugal. Paciência de Sócrates, que também está no plano de edições, quer de disco, quer de partitura, e que se guarda,
E de
esse está cá.
apresentação também,
E
de apresentação.
representação.
Porque, no fundo, ouvimos La Spinalba e as outras óperas dele. Não é? Estão, por enquanto,
Sim, há
estão no
uma.
domínio do estudo ou da gaveta.
Acho que estão ainda muito na gaveta. Talvez haverá colegas. Enfim, acho que sou razoavelmente bem informado, embora às vezes nós possamos ter surpresas de pessoas que estejam a trabalhar alguns repertórios que nós desconheçamos, que estejam a trabalhar,
E lá está, e
mas
voltamos a
voltamos
falar
a falar do tal
desse aspecto das
sistema
pessoas estarem
falta
de
de
costas voltadas uns
articulação,
para os outros.
falta de articulação, e eu acho que nesse aspecto há que aproveitar os momentos em que as pessoas se podem cruzar. E aqui venho para falar de alguns momentos, mas um deles é o Encontro Nacional de Investigação em Música, que vai acontecer em
Sobre o qual
dezembro,
já vamos falar a
sobre o qual já
seguir.
vamos falar a seguir. E outros são os cursos internacionais de música antiga, que são os cursos de verão de música antiga que existem em Portugal,
Sobre os quais também
também
já
vamos
vamos
falar a
falar a
seguir.
seguir.
Portanto, ou seja, falo nestes dois porquê? Porque nos espaços em que é possível as pessoas cruzarem-se, trocarem impressões, dizerem o que é que estão a fazer, porque eu acho que é mais útil, digo eu, do que as redes sociais. Porque hoje vamos sabendo um bocadinho aquilo que cada um de nós vai sabendo, vai fazendo através do Facebook ou Twitter ou através de coisas de informação que circula em e-mails. Mas eu acho que o contacto direto, a discussão, as perguntas que se querem fazer, como é que tu fizeste, as dificuldades, olha, existe também aquela obra, quantas vezes, quer dizer, nesses espaços de discussão que faltam imenso em Portugal, que não são só conversas de café, que não são só os encontros nos finais dos concertos que nós conversamos e que vamos tomar algo a seguir. Não, estou a falar dos espaços de discussão, de apresentação de trabalhos, como é o ANIMA, ou os espaços de interpretação em que as pessoas fazem
Anime
experiências,
Encontro
o
Nacional
Nacional
de
de Investigação em
Investigação em
Música,
Música.
ou os espaços em que as pessoas aproveitam para experimentar várias obras que não, nos cursos em que dão exemplo até às gerações que vêm a seguir, às nossas gerações, aos alunos, aos nossos alunos, que veem depois que há pessoas mais velhas que já estão a trabalhar sobre aqueles repertórios. A mim parece-me essencial que as pessoas se cruzem. Portanto, para que o tal plano, porque o tal plano, que acho que deve existir, acho que não custa muito que exista, não custa muito em termos financeiros e também não custaria assim tanto. Aqui posso parecer um bocadinho utópico, Mas acho que não custaria assim tanto reunir um conjunto de pessoas que têm provas dadas de trabalho, que têm trabalho apresentado, que fazem um bom trabalho, não somos tantos assim, e que pudesse de alguma forma constituir um plano de difusão continuado e fundamentado do repertório musical português. Uhum.
Bom, já se percebeu que na terceira parte ou na outra margem vamos falar então sobre estes tópicos e mais alguns aos quais está ligado, e aliás é a força, é o motor, o MAC Música Antiga Associação, ou a MAC Música Antiga Associação Cultural, ao qual o João Paulo Janeiro está ligado. Mas antes de terminarmos esta parte, João, eu queria perguntar-lhe uma coisa. Já se sabe, e muito por via também da recuperação que foi feita, vai para 2 anos pela Fundação Gulbenkian e partiu de uma iniciativa, segundo creio, do Divino Sospiro, de retomar a tradição de apresentar na Igreja de São Roque dos Te Deum, compostos sobretudo no século XVIII por compositores portugueses e que eram encomendados para serem apresentados a 31 de dezembro como ação de graças. Esta obra de Francisco António de Almeida, pergunto isto porque nas notas que li sobre esta obra não se sabe, há dúvida se ela terá sido apresentada em Lisboa nesse contexto?
Pelo menos não há nenhum registro que eu conheça de ter sido apresentado um Te Deum do Francisco António de Almeida em Lisboa, nesse contexto. O que é um facto é que esta obra está em Wiesentide e depois se guarda uma cópia digitalizada, hoje digitalizada, no Arquivo Nacional de Kassel. Portanto, ou seja, eu estou convencido que este grupo de obras, o grupo de obras que eu trabalhei, e ainda um outro grupo que existe de obras do Francisco António de Almeida, eu estou convencido que estas obras terão sido executadas em Roma. Quiçá, porque em Roma também se executaram Te Deums. Para celebrar.
Sim. Não foi algo inventado, não, uma tradição inventada por Dom João V. Foi imposta em Lisboa.
Em Lisboa, em São Roque. Mas executava Te Deums, quer dizer, estou a falar dos Te Deums dos compositores portugueses. Ou no seio da embaixada portuguesa. Era prática para celebrar um acontecimento qualquer importante. Pois era prática comum, razoavelmente comum, porque para um Te Deum destes exige recursos muito grandes, mas pois mandar-se escrever um Te Deum e executar um Te Deum para celebrar em forma de ação de graças, aliás, como é do último dia do ano e que se celebrava em São Roque. E que já sei que este ano tem continuação, portanto que é
Portanto, ano passado, eu há pouco disse há 2 anos, não, foi estreado o ano passado pelo Divino Sospiro, no próximo vai ser pelo coro e pela Orquestra Gulbenkian, uma vez mais em São Roque, na Igreja de São Roque, dia 31, portanto. Continuamos no domínio da especulação, não é?
Sim.
Como infelizmente.
Portanto,
como
ou seja, não sabemos, não sabemos. Eu estou convencido que este grupo de obras, e era para terminar a minha ideia, estou convencido que este grupo de obras terá sido tocado ou em Roma ou em algum círculo musical da Alemanha, em Dresden, como a corte católica da Alemanha, ou em algum círculo musical da Alemanha ou do Norte, pelo menos. Quer dizer,
mas não lhe parece que faria sentido que esta obra, se já existente, em curso essa tradição de interpretação de Te Deum, que ela fosse tocada cá?
Bem, eu já fiz essa proposta.
Não,
há mais
eu digo,
10
não,
anos.
Sim, mas eu não digo agora, não falo do tempo presente, falo do tempo de Dom João V e depois de Dom João V e de Dom José.
Como sabe, a música, a nossa perspectiva de reviver a música do passado é uma perspectiva razoavelmente recente. Aliás, o movimento da música antiga é um movimento que, digamos que, terá um século.
E em Portugal quanto tempo?
E em Portugal. Mas em Portugal tem menos, mas não estamos tão
longe.
Não, sim. Absolutamente.
Sim, há pouco falou do Mário Sampaio Ribeiro,
Santiago Kastner, depois o Manuel Moraes depois, mas estamos agora lá para trás. Eu encontrei notícias, por exemplo, de visitas de intérpretes de música antiga a virem a Portugal apresentar os instrumentos antigos, mesmo em 1900 e pouco. Eu encontrei essa referência, por exemplo, na arte musical, em que estava um conjunto de músicos com gambas, Com um cravo, mas com um cravo mesmo
com
antigo.
Com gambas para os, enfim, menos, menos conhecedores, de, estamos a falar, com obviamente, violas da gamba.
Violas da gamba, sim, exatamente.
Não de mariscos.
Não, não, não nada, nada. Agora, até agora nada, nada tem a ver com gastronomia. Bem, tudo a ver tem a ver com gastronomia, mas isso era outra conversa. Para mim as coisas estão todas ligadas. Mas sim, havia esse registro, mas quero isto dizer que nós em termos de movimento, ou seja, o interesse que se manifestou da música antiga, tivemos a sorte também um pouco de ter em Portugal alguém que muito cedo desenvolveu um trabalho absolutamente seminal, como foi o professor Kastner, e que desde muito cedo, quer dizer, as publicações, creio, não errar, são dos anos 40, as primeiras, uhum. E portanto estamos a falar de 60, há 70 e poucos anos, que alguém, pelo menos alguém, anda a publicar sobre a música antiga portuguesa. E com conhecimento de causa, com conhecimento do contexto europeu, e que também com uma consciência de que a escrita musical em Portugal estava, quer dizer, tinha todo o paralelo com aquilo que se passava na Europa, portanto a comunicação, a ideia de que nós estamos aqui neste canto perdidos e um bocadinho em África ou no meio do Atlântico, qual jangada, não sei de quê, mas é uma ideia que não colhe neste contexto da música, no aspecto da música. A música portuguesa tem uma evolução, a escrita da música em Portugal, melhor dizendo, teve uma evolução muito particular, mas em nada se deveu o desconhecimento do que se passava na Europa e nos meios mais altos, nos círculos da cor. Depois tinha-se o conhecimento total, recorde-se a livraria, a famosa livraria que desapareceu com o terremoto, do Dom João IV, que já vinha sendo...
Será que muitas obras do Almeida não estariam nessa livraria?
E,
muito provavelmente.
Muito provavelmente, sim, porque essa livraria estava depois no terremoto, quer dizer, foi sendo acrescentada ao longo do tempo, não é? Não terá ficado estática, e portanto...
Sabendo que depois de os sucessores de Dom João IV, nomeadamente Dom João V, também era melómano, não é? Portanto, deu continuidade ao trabalho e ao apoio, ao carinho, sim, que dedicou a compositores, não é?
Sim, do modo geral, a casa de, ou seja, a dinastia de Bragança...
O carinho, salvo seja, e depois não passavam, acabavam por ser, enfim, não muito mais do que servos na mesma, não é?
Sim.
Portanto, é tudo muito relativo.
Sim, sim, é um contexto histórico diferente que não queremos que volte.
Apesar de, enfim, não vamos falar
não
muito, mas...
Não queremos que volte, mas eu acho que, a parte disso, a qualidade musical merece o nosso respeito e o nosso conhecimento também.
Uhum. Bom, Francisco António de Almeida, a propósito deste magnífico Te Deum que foi gravado, publicado numa edição da Música Antiga Associação Cultural, uma gravação de Flores de Música e Capela Joanina, os dois agrupamentos instrumental e vocal dirigidos por João Paulo Janeiro e com os solistas Orlando Avelês, Noah Frankel, Marcel Beckmann e Hugo Oliveira. É um disco que tem forçosamente de se ouvir e ouvir muitas vezes. É uma das poucas oportunidades que temos para conhecer melhor a música extraordinária de Francisco António de Almeida. Enfim, esperemos que haja mais ocasiões também de eu ouvir, e nomeadamente, quem sabe, de ouvir este CD-1 também, porque não, num 31 de dezembro.
No 31 de dezembro, sim.
Era assim que faria.
Já fiz essa proposta
há
mais de 10 anos, não tenho conseguido, mas vamos ver se é possível apresentar nesse contexto, porque a obra... Depois poderão ouvir o disco, é magnífica, realmente.
E depois de ouvirmos esta música, devemos mesmo dar graças por termos um compositor como Francisco António de Almeida.
Sim.
Fechamos esta parte na outra margem com Tua Dexter Amé, mais um dos fragmentos, mais um dos momentos deste Te Deum agora publicado.